Queremos abençoar o tom, Senhor Deus, para que a palavra que o Senhor tem colocado no seu coração possa entrar no nosso espírito e possamos ouvir, guardar a palavra e praticar em nome de Jesus. Amém.
Mais ou menos um mês atrás, estava envolvido com a música na segunda-feira e o Senhor me fez lembrar algumas coisas. E Deus falou assim que para mim que existem palavras de consolo, existem palavras de exortação, de admoestação. Mas existe algum ensino que nós podemos trazer para nossos irmãos juntos? Que são como pedras fundamentais, coisas que Deus marcou e Deus quer trazer sempre para nós. E com essa situação eu fui para casa, abri a palavra e estava programado todas as coisas para nós estarmos juntos na segunda-feira que vem. Não sabia que Azaf e Rosana estavam aí, porque vai envolver um pouco também sobre isso que Deus tem feito através da vida deles. E Deus proporcionou para estarmos juntos aqui, nessa segunda. Então, eu não sei se vocês estão numa expectativa, eu estou numa expectativa, porque toda a minha vida nunca Deus falou assim, essa palavra é para a congregação da segunda-feira à noite. Eu tenho 53 anos, isso nunca aconteceu. Então, eu estou aqui, vocês estão aqui e o Espírito Santo está aqui. Bem, e vai acontecer uma coisa muito linda, certamente. Vamos abrir a palavra no livro de Salmos. Esse livro de cânticos, de poesia, inspirada pelo Senhor. Se eu fosse colocar um título, seria justamente o Salmo 13. Vamos abrir junto no Salmo 13. No último versículo desse Salmo. Salmo 13, versículo 6. Diz, cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Vamos dizer juntos? Cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Para cantar para o Senhor, nós não precisamos de sermos afinados, estarmos juntos. Nós precisamos só saber que nós podemos cantar para o Senhor. Mas quando nós estamos juntos, na grande congregação, como a gente diz, né? Nós estamos juntos aqui, nós podemos exercitar o que a palavra fala sobre cantar ao Senhor, louvar ao Senhor, bendizer ao Senhor, juntos. Vocês, hoje nós percebemos, a gente tem, sempre isso acontece, misericórdia de Deus, mas hoje nós, quero pegar esse cântico que o Azaf ensinou, né? Não deixe o teu sonho morrer. O que isso trouxe para nós? Esperança. Então, se tem alguém aqui sem esperança, entrou com pouca esperança nesse encontro, o Espírito Santo começa a falar, não deixa o teu sonho morrer. Se ele prometeu. Então, começa a gerar o que aí na gente? Esperança. Certo, queridos? O Espírito Santo usa os cânticos, o louvor, para gerar, nesse caso, esperança para nós. O salmista diz assim: cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Nós oramos aqui também sobre as pessoas que poderiam estar sem emprego e com essas situações. Nós sabemos que toda boa dádiva vem do alto, do Pai das Luzes. Deus nos dá vida, nos dá condições de emprego. Quando nasceu meu primeiro filho, eu tinha emprego manhã, tarde e noite. Cheguei onde eu trabalhava, na segunda-feira eu perdi o emprego da manhã, da tarde e da noite. O que nos garante no emprego? Nem se eu sou dono do emprego. Tudo é garantido por Jesus. Quem já não perdeu alguma coisa de trabalho por um mal-estar? Sei que tem gente que vai trabalhar até doente, né? Mas se a doença é muito forte, a gente não consegue. Quem nos dá saúde? Jesus. Então nós temos que ter no nosso coração, na nossa mente, que nós dependemos dele. Então, quando eu começo a descobrir que eu dependo dele, começa a brotar pelo Espírito Santo no meu coração um cântico de louvor ao nosso Deus. Nós sabemos, amados, que louvar a Deus é muito mais do que cantar para Deus. Eu não preciso expressar, eu não existe somente a parte de louvar a Deus com cânticos. Louvar a Deus é engrandecer, reconhecer o que Ele é. A gente pode abrir a palavra, recitar a palavra diante do Senhor. Recitar na grande congregação, lembrar de algum versículo, ministrar ao Senhor. Mas cantar ao Senhor é tão precioso. Tão precioso. Esse livro de Salmos, que é um livro de cântico, ele tem vários assuntos, vocês já devem ter visto, tem vários assuntos. E todo ele tinha música. Porque se guarda muita coisa quando se canta. Esse dia nós estávamos conversando entre os irmãos, o Juanito acho que estava junto, nós estávamos conversando e lembrando de alguns cânticos de propaganda. E eu puxei do baú um cântico que é quando era a TV Piratini, em 63, TV Piratini, 67, 63, não me lembro. Só tinha uma televisão aqui em Porto Alegre, fazia uma propaganda, e eu assistia, e eu cantei todo o cântico direitinho. Por quê? Porque quando eu canto, eu começo a guardar, a minha mente ajuda a guardar. Se eu tenho que guardar a palavra, meus amados, porque ela é vida, eu posso usar esse recurso de Deus. Eu posso cantar para o Senhor. Cantar para o Senhor. Canta diante de Deus, porque Ele tem feito na tua vida muito bem. Vamos abrir lá no finalzinho do livro de Salmo. Então, hoje é sobre vou cantar ao Senhor, porque Ele tem feito na minha vida muito bem. Salmo 147. Diz assim, versículo 1: louvai ao Senhor, porque é bom e amável o quê? Cantar as louvores ao nosso Deus. Olha o que fica bem para Ele. Fica-lhe bem o? Fica-lhe bem. Se é um motivo para eu cantar, é em louvor a Jesus. Eu ia pedir para os irmãos tocarem, mas não sei se eles sabem, não sei se também vai dar tempo, mas a letra do Marcos Witt diz, uma dessas canções do nosso irmão Marcos Witt, diz que não existe, não há outro motivo, nenhuma razão por que cantar a não ser para Jesus. A melodia é Ele, a minha canção é Ele, Jesus Cristo é o motivo da minha canção, não há outra razão por que cantar. Sabe, queridos, nesses últimos tempos, no meio da igreja, tem tido muita música. Misturada com cânticos vindo do céu. Hoje é muito fácil se gravar um CD. Talvez não seja distribuir o CD, mas gravar o CD é relativamente fácil. E a gente às vezes está ouvindo alguma coisa, as canções são tão lindas, né? Tu és a razão da minha vida, em ti eu espero. Eu sei que tu amas a mim com um amor intenso. Não há ninguém, eu olho, não há ninguém como tu, Carmélia. As canções não falam de Jesus. Já viram isso? Posso cantar para minha esposa? E não há ninguém como ela mesma, mulheres. Única. E a gente está ali, no carro, em casa, ouvindo, né? E as canções são lindas. Tocam o nosso coração, mas não falam de Jesus. Às vezes solta um Senhor, assim, né? Bom, Senhor tem muitos. Senhor dos senhores, um só. Então nós temos que discernir isso. Por quê? Porque fica bem para Deus o cântico de louvor. Não estou dizendo que vocês vão compor cânticos, embora isso é possível, viu, queridos? Pelo Espírito Santo, todos nós podemos compor. Mas eu quero dizer que tu deve abrir o coração e entoar louvor de gratidão a Deus. Mesmo nas situações que aparentemente não são tão boas. Dá uma volta na Bíblia aí, vê no Salmo 146, o versículo 1. 1 e o 2. Aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor. Uma ordem para a nossa alma. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Quer dizer, eu posso louvar o Senhor, esse é o objetivo, louvarei o Senhor da minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Isso aqui não é só para o Asaf, para o pessoal da música, mas é para todos nós. Cantarei ao Senhor louvores. Nós tínhamos um grupo na nossa casa e um desses amados da nossa casa, um médico, ele não era o que se dizia afinado, né? Ele era desafinado, ele errava o tempo da música e ele tinha grande dificuldade. Um excelente médico, mas um ótimo discípulo. Decorou Tito todinho, um homem de Deus. Mas nessa área, vamos dizer assim, para o nosso ouvido era diferente. Nós estávamos numa reunião. E isso tem que acontecer entre nós, queridos, essa liberdade de nós levantarmos nosso cântico ao Senhor. Nessa congregação, os músicos, a gente tem que aprender um pouquinho, dar o tempo para o Espírito Santo levantar os irmãos, porque às vezes a gente começa a cantar aqui e atrapalha o cântico dos irmãos. Mas nós vamos aprender isso em nome de Jesus. E esse irmão, nós estávamos orando, ele começou assim: Senhor, tu é muito bom, tu é tremendo e poderoso. Irmãos, foi assim um choque quando ele começou a cantar, por causa da melodia. Mas eu abri os olhos. Quando eu abri os olhos, estavam todos: amém, Senhor. Amém, Senhor. Aquele cântico, movido pelo Espírito Santo, estava edificando aqueles 43 irmãos. Eu digo para você, se eu ficasse olhando a afinação dele, eu ia perder a edificação. Eu sei só 41, 42, mas eu achei, perdoa o Senhor, isso é uma coisa do ouvido, não é uma coisa do espírito, eu vou louvar junto com meu irmão. Queridos, Deus colocou em cada um de nós um cântico. Abra a boca e louva ao Senhor. Sabe quando a gente começa a louvar o Senhor? Eu estou dizendo o que o livro de Salmos fala, que Ele é benigno, que Ele é misericordioso, que o Senhor é bom para todos. Eu posso começar a ministrar, se tu não tem inspiração, vamos dizer assim, abre o livro de Salmos e começa a ministrar ao Senhor. Nesse Salmo 146, vamos ver se é isso mesmo, o último versículo dele, diz: o Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Vocês imaginam do teu lado, na hora dos cânticos da congregação, na hora que o irmão está dando um tempo lá, tu está como: Senhor, eu preciso. Deus, tem misericórdia. Traz uma palavra, Senhor Jesus. Ó, Pai, a gente está orando. Quantos de nós não chegamos assim: Senhor, eu vou na reunião hoje, mas eu quero uma palavra para mim, daquelas com endereço. Aí o irmão do lado começa assim, dizer: Senhor, tu reina para sempre, de geração em geração. E aquele irmão que estava com uma angústia no coração, ouve aquilo do Espírito Santo: Deus reina de geração a geração. Ah, será que é para mim? O irmão continua cantando, de repente ele repete o refrão: Deus reina de geração em geração. E a gente começa a receber fé de Deus, porque fé vem para ouvir a palavra. E o irmão está cantando a palavra, e eu começo, o Espírito começa a gerar fé no meu coração. Aí eu saio para aquela pequena porta, ou grande porta de ferro, cheio de fé, e chega em casa e diz para o problema: Deus reina de geração em geração. Eu quero te animar a cantar, a profetizar, a louvar a Deus. Quando estamos juntos, quantas necessidades. Tu pode estar ministrando a resposta de Deus para os irmãos. Um dos perigos que a gente sempre fica meio assim é sobre a nossa alma. Ah, mas a alma vai atrapalhar. Eu quero dizer para os irmãos que o problema da alma só se realiza quando a alma está viva, no sentido de mandar na gente. Vocês sabem, vocês aprenderam pela palavra, nós aprendemos juntos, que quando nós não tínhamos Cristo, a nossa alma mandava. Por isso a gente fez tanta coisa errada. Quando eu me converto e me batizo, eu morro com Cristo no batismo e sou ressurreto com Ele no batismo. Minha alma morreu ali. A palavra, o Pai e o Filho me garantem isso. O que, que eu tenho que fazer então? Eu tenho que ter essa atitude que Jesus diz: então agora, cada dia, toma a tua cruz e morre. Deixa o governo do Espírito Santo trabalhar. Então, queridos, o problema não é que a alma em si, nossa alma debaixo do governo do Espírito Santo, não tem problema. A nossa alma está a nossa razão, está o nosso sentimento, nossa compreensão. A palavra fala para renovar a mente. Renovar a mente tem uma atitude diferente no pensar. Pensamento está na alma. Eu tenho que trocar a minha maneira de viver, deixar o Espírito Santo governar. Então não tem problema se eu fizer debaixo do governo do Espírito Santo. E se eu errar? Ah, no meio da congregação, se eu cantar uma coisa errada, um negócio que não está na Bíblia, alguém vai te ajudar. Diz: irmão, que bênção. Mas não é bem assim, eu acho que não está certo. Nós estávamos numa reunião de oração uma vez, e todo mundo já tinha esgotado o que louvar a Deus. Eu louvo por isso, eu louvo por isso. E um irmãozinho, assim, bem novinho na fé, né? Disse assim: eu te louvo porque tu me louvas. Né?
Então ficou gozado, né? Eu te louvo porque tu me louvas. Sabe, tem gente que tem eu levantar a minha voz e dizer uma palavra e cantar para o Senhor segunda-feira à noite, capaz. Eu quero te dizer, eu quero te animar, que o ministério de louvor é da igreja. Não é desses irmãos aqui. Nós conduzimos debaixo do Espírito Santo, é essa a nossa função. O louvor é ministério da igreja. Quando tu tem Jesus, tu ganhou um ministério de louvor. Amém, queridos? Já compra o microfone em casa e já vai testando. Eu estou no ministério de louvor. Uau! Com quem que tu toca? Eu e o Espírito Santo. Como assim? Eu sou igreja, eu tenho o Espírito Santo. Eu estou no ministério de louvor. Deus não vai nos santificar, diz a palavra em Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 5 diz espírito, alma e corpo. Uma palavra. Um cântico ao Senhor. Amém, queridos? Vocês estão entendendo que nós temos que cantar? Se eu chamar algum aqui, se eu sortear uns 10 aqui, vocês viriam aqui no microfone? Ó, ouvi um sim lá. Outros assim, né? Só baixa a cabeça assim, disse. Tomara que ele não me veja, tomara que ele não me veja. Quero abrir com vocês Atos. Quero trazer dois exemplos bem fortes de uma situação que eu acho que foi mudada porque esses irmãos, eles tinham um cântico no coração. Paulo e Silas, Atos 16. Paulo e Silas, eles expulsaram um demônio de adivinhação e o cara reclamou, disse, perdi dinheiro. E deu todo um problema, Atos 16. E olha o que fala no capítulo, no versículo 22. Levantou-se a multidão unida contra eles, os pretores rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Essas varas eram compridas. É? Então eles mandaram o demônio embora. O que, que eles ganharam? Varada. Rasgaram eles, pegaram eles e varadas neles. E depois de lhe darem muitos açoites, vamos dizer juntos, muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Esses, recebendo tal ordem, levou para o cárcere interior. Ele prendeu os pés no tronco. Quer dizer, levaram surra, foram para um lugar onde certamente não havia luz, cheirando mal, porque não tinha banheiro nesse local. Né? As necessidades eram feitas ali mesmo. Com os pés presos no tronco. E aí, por volta da meia-noite, os dois, nosso amado Paulo e nosso amado Silas, oravam e... Ah, mas então, se o apóstolo pode cantar, eu também posso, né? O que, que eles faziam? Eles oravam e cantavam o quê? Louvores a Deus. Não é fácil cantar em extrema tristeza e dor. Mas eu quero desafiar vocês a aprenderem, juntos comigo, a nós cantarmos em meio à aflição, louvarmos a Deus por todas as coisas, porque quando eu digo, Senhor, muito obrigado, eu te louvo por essa situação, eu estou colocando na mão de Deus o que tem o governo, sim, o meu filho, na face da terra, está me louvando, não está reclamando, está reconhecendo que eu governo. Paulo e Silas, numa situação horrível, eles oravam e cantavam louvores a Deus. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos. Existe um livrinho chamado O Louvor que Liberta. Eu acredito, meus irmãos, que pela oração desses irmãos e pelos cânticos, Deus moveu aquela situação. Não só foram livres eles, foram livres todas aquelas pessoas, e houve uma conversão de um homem e de uma casa. Porque eles oravam e cantavam louvores a Deus. É isso que diz a Escritura. Ah, mas era Paulo e Silas. Ok, queridos, a gente não tem o pé preso no tronco, né? Mas quem sabe tem uns troncos espirituais que nos pegam assim, né? Que a gente nem sabe como andar, né? Eu quero te dizer que quando o diabo for colocar um tronco espiritual, tu repreende em nome de Jesus e começa a louvar a Deus. Quando tudo parece que escureceu, oh, não tem nenhuma luz brilhando, mas o meu Deus governa. Amém, amados? Quando parece que a situação te levou para o cárcere interior, onde só tem tristeza, cheiro ruim, levanta as mãos e começa a cantar um cântico para o Senhor. Começa a adorar o Deus da tua vida. E eu te garanto que Ele vai fazer alguma coisa. Nós lemos no começo, porque Deus tem feito muito bem. Quando a gente canta, até sublinhei aqui, quando a gente começa a louvar o Senhor e cantar louvores a Ele, essa palavra de repente é interessante. Acontecem coisas. Quando a gente começa a louvar a Deus, coisas que nós não esperamos, acontecem. Falei para vocês que eu perdi o emprego, cheguei em casa assim desanimado, né? Como é que eu vou falar para a Carmélia, recém tinha nascido o Esdras? Chega assim, querida, bom dia, oi amado, perdi todos os empregos. Mês que vem. E ela disse, Tom, Deus vai fazer alguma coisa. Eu digo, Sabe, irmãos, nossas esposas são especiais, né? Eu não sei se vocês, mas às vezes a gente chega assim, E a esposa diz, não, vai sim. Eu estou fazendo, bom, eu vou na fé dela, vou na carona. Meu Deus, o que aconteceu naquela tarde, foi de manhã isso, naquela tarde eu recebi um telefonema. Como eu era o mais novo daquele time, sendo telefonado assim, guri, eu tinha 20 e 30. 20 mais 30 dá 50, não tenho 50. 40? Obrigado. Já não cozinhava na primeira fervura, né? 34, é um guri novo. Mas os caras tinham mais. Guri, te acalma. Já falei com o pessoal. Mas falou o quê? Não, ó, fica tranquilo. Tá? Outro telefonema. Tom, falei com o diretor. Ele vai falar contigo. Pim. Terceiro telefonema. Final da tarde. Olha, tá tudo ajeitado, tu fica tranquilo, tá? Nós procuramos o diretor aqui da escola e conversamos com ele. Naquela mesma tarde, Deus me devolveu todo o emprego. E aquele que não gostava de mim, porque me tirou meus empregos sem razão, se foi. Mexer com o Filho de Deus não é coisa boa, viu? Mas às vezes Deus não faz assim. Deus quer ouvir o teu louvor quando as coisas estão boas e quando as coisas não estão boas. Porque Ele governa. A gente acha, a gente vivendo aqui, a gente diz assim, isso não é bom, isso é bom, isso não é bom, isso é bom. Mas Deus governa. Soberano. Então, quando eu levanto a minha voz para um cântico para o Senhor, para louvar o Senhor, eu me prostro para adorar a Deus, eu estou dizendo, Senhor, eu confio totalmente em Ti. E eu não sei porquê, mas eu te louvo, te agradeço, deve ter algum motivo, Deus, eu sei que Tu me ama, Senhor, segura minha mão, vamos juntos, mas eu quero ter louvor no meu coração, Senhor. Mesmo que seja com lágrimas, eu te louvo, governas. Amém, amados? Vocês vão ver uma coisa, estamos indo já para o fim. O Vilar estava conversando comigo, eu vou só citar, vocês podem conferir depois. Em 2 Reis 3,15, o profeta pede para um músico para lhe tocar. Não era um profeta qualquer, era um homem que tinha feito tantas coisas de Deus, mas naquele momento ele disse assim, traz-me um tangedor. Graça, existem momentos de graça. Coloca um, mas eu não sei cantar, coloca um CD. Grava alguma coisa. Existem rádios no computador, eu tenho uma rádio que a Miriam Coimbra me colocou no meu computador, dos Estados Unidos, uma rádio muito legal lá, de Madison. Eu estou em casa, eu entro no computador, entro lá e ligo. Eu não entendo muito o que eles falam no intervalo lá, mas os cânticos, muitos cânticos que nós cantamos aqui, estão lá em Madison cantando. Em inglês, certamente, né? Mas eu estou aqui, estou trabalhando, preparando as coisas. Às vezes eu quero ler uma coisinha assim, então eu baixo, preparo, fazendo o orçamento, vai, se o, né, como aprendi certinho, um livro para um lado, outro livro, né, conferindo. Não é conferência que chama, como é que é? Conciliação, obrigado. Mano. Descobri que a minha conta, às vezes, era desconciliada. Nós brigávamos, a conta e eu. Aí aprendi, o irmão falou assim, tem que fazer uma conciliação com a conta. Aprendi, então estou lá, né, ouvindo aquele louvor assim, Senhor, tem isso. Ah, obrigado, mano. Tem esse pagamento, tem a escola dos meninos, tem o rancho. E aquele... Né? Existem cânticos, amados, que a gente não quer nem se mexer. Parece que nós estamos no céu. Momentos de céu na terra. Momentos de céu na terra. Se tu levantar a tua voz na congregação, tu podes fazer momentos de céu na terra para o teu irmão, para a tua irmã. Ah, queridos, nós temos que deixar isso vir com força na nossa vida. Se a gente errar, queridos, nós vamos ser corrigidos, não se preocupem. Porque também não fazer uma coisa que é certa também é errado, viu? Nós temos que, Senhor, se está na Bíblia, então eu vou fazer. Abra comigo em 1 Coríntios 14:26, um texto que tem sido um texto que Deus tem falado conosco. Quantas vezes o Ismael tem feito isso, né? Olha, hoje é aquela reunião, cada um tem. Aleluia, o que, que fala ali? 1 Coríntios 14:26. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outro língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Os irmãos que estudam fundo grego dizem que cada um tem salmo, cada um tem ensino, cada um tem revelação. Tudo isso deve ser feito, querido, para edificação. Quando tu estás cantando, tu estás edificando o teu irmão. Não vai ter confusão, diz a palavra ali. Deus não é de confusão. E o último texto, amados. Já são 10 horas. Nós vamos fazer uma parte prática, mas vou ficar devendo para vocês, vocês para mim também. Efésios capítulo 5 fala como nós devemos ser cheios do Espírito Santo. 5:18. Diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com... De novo, falando entre vós com... Entoando e louvando de coração ao Senhor com... E...
Canta, meu irmão, para Jesus. Abre o coração e canta. Começa a louvar o Senhor. Sabe que às vezes a gente reclama muito, né? Reclama. Nessas eleições, às vezes nós comentamos uns assuntos tão duros, né? O que esperar do homem que não tem Deus, queridos? Vocês vão esperar a justiça de alguém que não tem Deus? Não. Então, em vez de amargura, tristeza, começa a cantar para Jesus. Senhor, eu te louvo, te agradeço. Tu governas sobre todas as coisas, Deus. Tu reinas, Senhor, acima dos homens. O Brasil é teu, porque as nações são tuas, Senhor. Tua palavra diz que era para pedir as nações por herança, e tu as daria a Jesus, e ele pediu o Brasil para ti. O Salmo 24:1 fala que a ti pertence a terra e tudo que nela se contém. Os homens e aqueles que habitam, todos, Senhor, são teus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aí chega no lugar de trabalho, todo mundo, e tu chega feliz, cheio do Espírito Santo. Mas tu não está vendo a situação?
Eu estou.
Então, mas eu estou vendo alguém no trono. Como assim? Aí já entra o evangelho e daqui a pouco já tens um discípulo naquele lugar.
Imagina na hora do cafezinho, hein? Tomar um cafezinho.
Bota o açúcar. Como é doce, Senhor, o teu amor. A pessoa olha assim. Queridos, nós temos que aprender a louvar a Deus em toda e qualquer situação.
Texto final. Era para ser Efésios, mas Deus falou assim: fala esse texto. Então eu vou dizer para vocês. Quando eu descobri esse texto, eu fiquei assim como quem sonha. Fiquei assim: ah, Senhor, que coisa linda. Hebreus capítulo 2. Hebreus. Aquele de Efésios foi nós enchendo a nossa vida. 2:9. Hebreus 2:9. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Jesus. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Se refere a Deus, o Pai. Aperfeiçoando junto com Jesus, né? Mas ele aperfeiçoa Jesus aqui. Pois tanto o que santifica, como os que são santificados, o Senhor Jesus e nós, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vocês sabem quem é que está conosco cantando louvores? Jesus. Ele não se envergonha de nós, porque ele veio do Pai e nós viemos do Pai. Tanto o que santifica como os que são santificados vêm do Pai. E no meio da congregação, Jesus está cantando louvores, declarando o nome do Pai para nós e cantando louvores. Meus amados, eu quero te animar. Abre tua boca. Na segunda-feira que vem nós vamos ter espaço para isso, mas em casa tu pode treinar. Já falei para os irmãos. Treinar. Chega e levanta. Tua casa tem um portão? Pega o portão. Na hora de abrir o portão hoje. Ah? Quem tem portão eletrônico? Vou fazer um teste aqui. Vamos lá. Quem tem portão eletrônico em casa? Eu tenho. Ah? Chegando depois da reunião, clica o portão e canta. Levantai, ó portas, as vossas. E vai ser assim. Imagina. O único perigo é o irmão ficar tão apaixonado que fica no portão, mas levanta. Quem mora em prédio que não tem elevador e tem um monte de escada? Aqui, ó. Pode cantar assim, ó. O Thelma lá em cima, ele e o João Nelson, né? Manda um elevador ali, não sei, isso é outra coisa. Subindo vou, subindo vou, subindo vou, estar com Cristo. Sim, estar com Cristo. Sim, pra lá eu vou. E vai degrau por degrau. Aí vai levar o rancho. Leva o rancho. Aí te lembra, levar as cargas uns dos outros, degrau acima. Aí tu tá lá, né? E te lembra, né? Jesus vinha subindo o monte, carregando a sua cruz. De repente aquele rancho vai fazer assim, ó. Bah! Ele subiu um monte, carregando uma cruz que não era dele. Tu vai ver o que vai brotar pelo Espírito Santo. A gente fez umas coisas pitorescas, mas vocês têm o Espírito, vocês têm como cantar e louvar a Deus. Amém? Vamos colocar de pé, queridos. Antes de irmos, pode colocar a tua mão assim perto da tua garganta, assim, que é onde produz o som. Senhor, nós impomos nossas mãos sobre aonde sai o som natural. E nós queremos pedir, Senhor, que haja som de salvação. Senhor, lá em Atos 2, no dia de Pentecostes, não foi um vento que passou. Primeiro, eles ouviram um som, Senhor. Antes das línguas de fogo, eles ouviram um som como de um vento impetuoso. Senhor, que no nosso coração, nos nossos lábios, na produção de palavras, nós queremos testemunhar para Ti. Queremos pregar o Evangelho. Queremos ter palavras doces, de ânimo. Senhor Jesus, de incentivos, palavras proféticas. Ainda, Senhor, que a gente não veja, Senhor, como sair de uma situação. Mas nós queremos ter no nosso coração e nos nossos lábios um cântico de gratidão ao nosso Deus. Porque Tu tens feito muito bem. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos por essa graça e misericórdia de ter nos salvado, Senhor. Bendito é o teu nome. Amém. Vamos, queridos, e vamos treinando baixinho ali, porque tem, né? São depois das 10, mas vai para casa treinando. Aleluia!